Chegamos ao último episódio dessa temporada do Ex-Devedor. E planejei encerrar ela com um tema que, sinceramente, não vi muita gente falando por aí. Geral fala que para deixar de dever, tem que promover cortes nas despesas, criar fontes de renda extra, aqueles assuntos batidos que todo mundo já sabe, mas que não devem negar a importância. Inclusive, já abordei bastante sobre isso aqui no nosso podcast. Eu chamo ele de arroz com feijão do desendividado. Mas uma coisa que percebi é que a economia de verdade é feita no dia a dia. Um assunto que eu sinto muita falta quando busco o conteúdo de educação financeira é de que como pessoas como nós, de baixa renda, podem economizar. Como é que podemos nos divertir sem gastar muito dinheiro ou gastando pouco? Como é que podemos economizar no dia a dia e também nos permitir desfrutar de certos luxos? Afinal de contas, a vida não pode ser resumida somente em pagar boletos. Aprendi muita coisa na prática e hoje vou compartilhar essas ideias aqui com vocês. Então, fique comigo após a vinheta. Pessoal, tranquilão? Eu sou o Will e este é o Ex-Devedor, o podcast que te ajuda a sair do vermelho. E hoje, o tema desse episódio final é o Manual de Sobrevivência dos Endividados. Como eu disse na introdução, a economia real é feita no dia a dia. E não adianta o cara pagar todos os boletos lá no início do mês, respirar aliviado, mas no dia seguinte comprar um lanche no cartão de crédito, por exemplo. Ou então ir lá na mercearia do Zé e pegar fiado alguma coisa. E são justamente nesses pequenos momentos de deslize que muita gente deixa de economizar o dinheiro que pode acelerar a quitação de uma dívida ou até mesmo para investir e conquistar a realização de um sonho no futuro. Como contei para vocês, quando estava endividado, tive que fazer muitas adaptações na minha vida. Mas nunca contei quais foram e como fui quebrando o ciclo da inadimplência aos poucos. Bem no início, quando resolvi encarar as dívidas, percebi que estava tão ferrado, mas tão ferrado que teria até dificuldade para comprar comida. E essa situação, contornei comprando aquelas cestas básicas prontas. Nos primeiros meses, era aquela das mais baratinhas mesmo, que custava mais ou menos R$ 49,00. O feijão era tão duro, mas tão duro, que tinha que deixar ele 2 dias de molho para poder cozinhar. Mas mesmo que os produtos não tivessem aquela qualidade, um pouco de alho, pimenta, carinho e criatividade deixava tudo mais gostoso. Percebi também que comprando legumes e fruta da estação, a comida ficava muito mais barata. E nessa época, ainda comia carne. E aí eu optava pelas mais baratas mesmo, como de porco, frango, carne moída, zero luxo. E essas coisas, né, não é mistério pra ninguém, em geral faz. E muito ovo. Gente, até hoje eu como tanto ovo, coisa de 30 ovos por semana, que minha mãe chega a falar que eu vou sair cacarejando qualquer hora dessas. Nessa época, me alimentava com menos de R$150 mensais. E outra coisa que me ajudou a economizar bem foi não comprar tudo no início do mês, pois é quando os supermercados têm tendência de aumentar os preços. Justamente por quê? Geral vai lá comprar e garantir a alimentação, né? E comprando de forma semanal, além de evitar o desperdício de alguns alimentos que estragam rápido, posso aproveitar as ofertas que vão surgindo durante a semana. E também não compro tudo no mesmo lugar. Às vezes a gente quer economizar tempo, essas coisas assim, mas se você olhar, né, os encartes, procurar as ofertas próximas da sua casa, você pode comprar um pouquinho de coisa em cada canto, em cada estabelecimento, e assim ó, você vai economizar muito. Muita gente vai ficar pensando, ah, mas eu vou economizar a mixaria. Cara, mas essa mixaria, se juntar com outra mixaria e com outra mixaria, faz uma fortuna. Quando criei o hábito de registrar todas as minhas despesas, percebi que meus maiores gastos estavam nos lanches, água, passagens, doces de camelô que comprava no ônibus, essas coisas do meu cotidiano. E isso acontecia por quê? Porque antes da pandemia, minha rotina era muito, mas muito intensa. Eu saía de casa por volta às 5h30 da manhã e voltava umas 10 horas da noite. Eu de manhã malhava, depois ia para o trabalho, depois ia para aula de inglês ou do espanhol ou para a faculdade e também para o treino da capoeira. Isso dependendo do dia e da hora, tá? Não dava para fazer tudo no mesmo dia, não. Senão, né, tinha que multiplicar, sei lá, fazer alguma coisa, uma mágica aí. Um curso de Deus, né? Onisciente, onipresente, onipotente, essas coisas assim. Ou seja, ficava o dia inteiro fora de casa e nisso acabava comendo muito na rua. E para economizar, passei a levar meus lanches, a boa e velha marmita e uma garrafa d'água. Cara, economizei muito, pois além de ser uma pessoa que come muito, eu também bebo muita água, né? Acho que por conta da digestão. E já parou para pensar? Quando consegue poupar levando de casa a água? Eu sei que a gente pode pensar, acho que pão duro, essas coisas assim. Aqui em Brasília, uma garrafa de água custa coisa de R$ 2,50 a R$ 3. E ainda sobe nos dias de sol quente, sabe? Quando tá muito, muito intenso o sol aqui, sobe esse preço, vai para R$ 4. Aí você pega e soma. Você vai conseguir poupar de R$ 12,50 até R$ 20 em uma semana. Para muita gente, esse valor pode significar nada. Mas para mim, R$ 20 por semana são mais ou menos R$ 80 no mês. Cara, dá para fazer muita coisa com isso, não dá? E uma coisa que passei a também a criar um hábito bom é de economizar no meu transporte. Eu tenho um carro, né? Então geralmente eu uso ele final de semana. Agora na pandemia eu estou usando todos os dias para poder evitar o contato, né, com as pessoas, a aglomeração. Mas nos tempos sem pandemia, usava ele só final de semana ou quando necessário. Então meu dia a dia era de um cara que normalmente não tem carro, sabe? Pegava ônibus, metrô, bilhete único, essas coisas assim, super normal. Então, passei a organizar todo o meu trajeto, porque se eu tivesse que resolver alguma coisa, já fazia isso ao longo do caminho. E, gente, na moral, isso não é caô. Tinha vezes que eu ia na rua de ônibus, fazia tudo bem rapidinho, na verdade ainda faço isso. Fazia tudo bem rapidinho e pegar o ônibus de volta sem gastar a mais no bilhete único, porque aqui dá mais ou menos mais 2 horas. Então, ó, resolvia rapidinho, se tivesse que comprar alguma coisa, comprava e pegava um ônibus e não gastava nem a mais da passagem por isso. Ó, DC, Marvel, se quiser um velocista de verdade, ó, tem aqui eu, hein? É só entrar em contato. Na moral, era só vantagens, né? Porque além de economizar na passagem, emagreci porque parei de comer tanta besteira, não tomava mais refrigerante, não tava comendo mais salgadinho. E além de tudo, ó, tava praticando exercício nas minhas caminhadas. Não era só na academia, não, sabe? Não era só na capoeira, não. Tava lá andando pra cima e pra baixo, resolvendo coisa, emagrecendo, ficando, ó, o filé.
Se achando, né?
Outra adaptação que fiz foi cancelar a TV a cabo. Eu não parava em casa, então não aproveitava o serviço. E aí troquei ela pela Netflix. Olha, confesso que durante um tempo fiquei de parasita lá na conta de uma amiga. Mas foi por pouco tempo, hein, gente? Que vergonha, gente. Meu Deus do céu.
Isso é uma vergonha.
Mas foi pouco tempo. Logo tive condições de rachar com ela a conta. Bom, voltando ao assunto aqui, muita gente acha que só porque tá devendo não pode se divertir. E sinceramente, isso é música pra aguinha pocotó dormir. Todo mundo precisa de algum momento de descontração. Mas como pode fazer isso sem dinheiro, hein? Cara, tem muitas maneiras. Principalmente quem mora nas cidades, né? Tem muitas opções, tem centros culturais, tem exposições, tem shows gratuitos. Eu sei que tá tudo parado agora na pandemia, mas quando isso tudo acabar, e tomara a Deus que você não esteja endividado, já esteja com a situação melhor. Mas se não tiver, é só procurar aí na internet programação gratuita. Tem muita coisa boa. Aqui, por exemplo, em Brasília, tem muitos parques. Teve um tempo que eu morava perto de um. Então todo final de semana ia lá andar de skate, correr com meus cachorros, sabe? Ou simplesmente caminhar. E às vezes comprava aquele sacolé de essência, corante e açúcar, que custava 50 centavos, só para deixar o passeio mais legal no final, sabe? Aqui também tem muita cachoeira, então aproveito muito nos passeios de cachoeiras com os amigos. E às vezes a gente só paga só o estacionamento, sabe? É R$ 10. Então, se tem 5 pessoas, dá R$ 2 para cada um e ó, maravilha! Aproveita a cachoeira, tem algumas que são acesso gratuito. Gente, se pesquisar tem muita opção. Já tentei ser até mutante lá, né? Entrar pro X-Men nadando no Lago Paranoá. E cara, geralmente quem nasce em algum lugar tem tendência a dizer que lá não tem muita opção. Mas se eu parar para pensar e observar, tem sim, tem muita coisa em volta da gente que acontece. Só que a gente se acostumou, né? Muita gente fala que brasileiro não tem nada para se divertir. E eu acho que aqui tem muita opção. Eu gosto muito de viver aqui, tô sempre falando alguma coisa diferente, e olha que eu já tô morando nessa cidade tem coisa de 7 anos. Mas estamos em tempo de pandemia, então evite aglomerar, se proteja, a coisa tá séria. Não é o momento não de ficar batendo bunda por aí, hein? Mas as diversões noturnas, como fazia aí? Cara, economizei muito ficando em casa. Não, 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 é sacanagem, tá bom? Às vezes eu saía assim, não vou negar, mas para isso teria que ter cumprido umas tarefas. Como, por exemplo, ter pago todos os boletos, eu não saía se tivesse algum boleto atrasado. Na época que vendia trufa, deveria ter alcançado lucro significativo naquela semana, para poder sair com uma graninha, sabe, uma garantia e não mexer no dinheiro lá da semana, da minha sobrevivência. E também ter garantido a minha alimentação. Sabe por quê? Não adiantava estar lá saindo, me divertindo, dançando, jogando a raba no chão, sem saber como é que eu iria me garantir no resto do mês. Quando a gente não está garantido, né, a tendência é fazer novas dívidas para poder sobreviver. E justamente era isso que eu não queria fazer, né? E aí comecei a adotar umas posturas, né, uns comportamentos para poder desfrutar da vida noturna. Como, por exemplo, se eu fosse para um bar com meus amigos, a minha comanda era separada do pessoal. Eu sei que tem gente que morre de vergonha de não dividir a conta com os amigos. Mas pensa numa coisa. Sempre tem aquela pessoinha que bebe muito. E quem está devendo não pode se dar o desfrute de sair sem a grana contada. Sabe? Não pode. Gente, eu tô falando que nem um idoso de novo. Meu Deus do céu. Mas, enfim. E era bem melhor eu passar a noite bebendo o mesmo suco de laranja ou copo de água com rodela de limão, porque eu não bebo muito álcool, mas me divertindo do que ficar pensando:
cara, como é que eu vou pagar a conta? E já tá bebendo de novo, cara. Mais uma tulipa de chope. Caraca. Tô ferrado, não tenho dinheiro pra isso.
E aí, imagina a vergonha no final que você pode passar. Porque a conta pode extrapolar os seus limites. E aí vai ter que pedir emprestado pra alguém. E se essa pessoa não tiver, vai lavar prato? Vai deixar o celular lá? O vexame é maior, né? Então, ó, pra garantir que não vai ter problemas de pagamento no bar, eu peço até hoje a minha comanda separada. E também, né, tem que criar aquela consciência que a gente não vai para uma competição de quem bebe mais. A ideia é se divertir, zoar e criar soluções para o mundo na mesa do boteco. É o melhor lugar, né, para poder resolver as situações do mundo é a mesa de boteco, gente. É inevitável. E uma coisa que eu adoro fazer à noite é sair para dançar. De verdade, eu adoro dançar até pingar e ficar lá na pista conversando, gritando, e aí um fala uma coisa, outro responde outra, sabe aquele... É, cara, você viu a série lá?
Ah, é? A corrida foi ótima!
E para poder fazer isso nos tempos de dívida, né? Porque quando eu saí da dívida, a pandemia chegou, então eu nem aproveitei. Quando a vacina sair, gente, eu vou estar em várias pistas. Mas eu vou fazer o que eu fazia no tempo de endividado. Eu ia para aquelas festas que dava entrada gratuita até determinado horário. E eu vou fazer uma pausa aqui porque do conteúdo, porque uma coisa que eu sempre reparei é que as pessoas morriam de vergonha de estar nessas filas, sabe? Até o horário que era gratuito. E justamente porque se preocupa com o que os outros vão pensar e deixar de pensar. Cara, para de se preocupar com isso. Sinceramente, às vezes a gente não controla nem nossa boca, a gente não controla nossa barriga. Vai controlar o pensamento dos outros? Para de se preocupar com o que vão pensar a respeito de você, senão você não vai viver. Eu sei que isso aqui não é conteúdo de economia, tá? Mas queria só pausar para poder falar sobre isso. E também, né, na hora que o Tunks Tunks toca, quem pagou não pagou, sabe? Que às vezes se mistura e até se beijam. Então, relaxa. Isso aí, ninguém vai se importar na hora lá, ninguém vai se preocupar quem pagou e quem não pagou. E qual outra maneira que o endividado pode se divertir, hein? É reunir geral e fazer aquela festa com 10 reais. Cada um leva uma coisinha, como o Disney, as tias, um biricutico, bota lá a música na caixinha de Bluetooth e pronto, ó. Só não vai aloprar virando a madrugada com som alto, porque isso é vacilo, hein? Tem que respeitar a vizinhança, tá bom? Eu odiava isso, gente, nossa. Outra parada que eu economizei bastante foi com um plano de celular. Antes da dívida, meu plano era o pós-pago, sabe? Aquele de conta. E não tive como manter ele, então eu voltei a ser pré-pago. E confesso que tive um pouco de preconceito, porque a maioria dos pacotes, na época, não me atendiam à necessidade que eu tinha, sabe? Ou à necessidade que eu criei. Então procurei aquele que... Procurei um que me desse um monte de vantagens. Sabe aquele plano beta, sabe? O... Beta, sabe... Ai, tô resfriado. Acho que é essa chuva que tá caindo por aqui ultimamente, sabe? Mas, enfim. Eu procurei e consegui um plano que me dá um pacote muito grande de ligações de internet, coisa de 10 gigas e uma porrada de benefícios, gente. E percebi que ele era bem melhor que os planos convencionais que eu já tive. E ó, teve meses que ele até supriu a falta de internet que tive em casa, sabe? Foi outro assunto, mas esse plano é muito bom. Gosto muito dele. Eu tenho ele até hoje. E quando dava aquela vontade de comer hambúrguer, sabe? Na época que eu comia carne ainda. Gente, eu buscava na internet um monte de cupom, sabe? E até hoje eu faço isso. Eu tenho aplicativos aqui no celular que liberam cupom. E eu não compro, né? Sem buscar o seu estabelecimento oferecendo algum desconto, algum cupom, sabe? Olha, igual a mãe do Cris, que aquele episódio que ela paga todas as compras com cupom. Gente, eu falei cupom mais de 7 vezes, mas é porque isso é uma maravilha do desconto. Eu adoro cupom, gente, de verdade, eu adoro muito. Olha, quem inventou, sabe isso? Olha, eu rezo por você. Preste atenção nessa sacada, meu jovem mancebo. Na nota fiscal, se você parar para olhar, lá atrás dela, no verso, se você preencher uma determinada pesquisa, você ganha um brinde. E às vezes é um hambúrguer, às vezes é um cookie, depende do estabelecimento. E sabe o que eu já fiz? Eu ia lá, comprava uma casquinha na promoção, que era R$ 2,50 com cupom, preenchia rapidinho essa pesquisa na internet, botava com a cara linda encebada de verniz, pedia o sanduíche e às vezes eu deveria pagar o refil do refrigerante. Mas não importava, porque ele me custava R$ 12,90. Preste atenção, com lá os R$ 14 que você economiza, né, com a água durante a semana, eu conseguia comer um lanche no final de semana aí, ó, poupar uma coisa para poder gastar em outra coisa que para você tem importância. E olha, eu comia uma casquinha, tomava refrigerante até explodir a bexiga e comia hambúrguer ou cookie. Né? Isso na época que eu me alimentava mal pra caramba. Quem sabe que esses alimentos não fazem bem, né? Mas que são gostosos são. Mas enfim, e fazia tudo isso, ó. Tava devendo, sem dinheiro, e às vezes gastava R$ 12,90 e comia pra caramba. Gente, eu já fui em restaurantes maravilhosos usando sites de compra coletiva. E eu sei que ele saiu da moda, tá em desuso, mas é uma utilidade que nós temos para poder economizar. Então faz uso disso, gente. Sério, usa todos os recursos que você pode economizar e desfrutar a vida, sabe? Tem muita coisa. Dia dos namorados, aniversário, dia das mães, Páscoa, não importa a data, simplesmente quer fazer alguma coisa diferente, vai lá no site de compra coletiva e compra lá o cupom, né? Para poder ir no restaurante lá chique, maneiro, que você normalmente pagaria uns R$ 200, que você às vezes vai pagar 40 para duas pessoas e comer pratos legais, ter uma experiência diferente. É super maneiro isso. E olha, gente, não é só de diversão e comida que um ex-devedor vive, né? Educação é fundamental para evoluir. E melhorar o salário, trazer recursos intelectuais para poder sair da dívida e evitar elas no futuro. E tem vários sites que oferecem curso gratuito, de boa qualidade, e uns dão até certificado. Eles podem melhorar o seu currículo e assim conseguir um bom emprego ou subir de cargo, administrar melhor as suas finanças, aprender outros idiomas, sabe? Evoluir mesmo como pessoa. E tem muita coisa boa, é só pesquisar. E nesse tempo que eu estava muito endividado e não tinha condições de pagar cursos, minhas coisas que eu gosto muito de estudar, usei muito o site da Fundação Bradesco, da Udemy e da Coursera. E se você pesquisar lá, vai perceber que tem um mundo de oportunidades, novas profissões. Para quem não tem faculdade, curso técnico ou algum curso profissionalizante, essa é uma boa oportunidade, principalmente para quem está chegando no mercado de trabalho, não é? A educação é o investimento mais importante que uma pessoa deve fazer. Ela é a base para ter sucesso e para garantir o sucesso também. Gente, eu não podia encerrar o podcast, essa temporada, sem falar uma coisa, né? Durante esses 3 meses, eu abordei sobre valores, ideias, dicas que considero práticas e fundamentais para poder alguém parar de dever, mas nem tudo que eu falo serve para quem está ouvindo, né? Muito conteúdo que eu consumi no início, que eu estava todo endividado, só fez sentido para mim hoje que eu saí da dívida e invisto, por exemplo. Nem tudo serve para aquele momento, mas vai servir para um futuro. E também devemos ser críticos. A educação financeira não é um questionário que a gente acostumou a decorar na escola e para responder para a prova. Ela não é uma ciência exata. Ela é uma ciência que se adequa em qualquer realidade econômica, em qualquer situação econômica. E a palavra que eu disse, né? Adequa. Ela se adapta. Você não tem que se adaptar ao que fulano disse ou que o Will aqui falou, sabe? Não tem que seguir as regras que eu segui. Você tem que criar suas próprias regras. Você tem que analisar sua realidade e perceber o que você pode fazer. Por exemplo, hoje eu dei um manual de sobrevivência do endividado. Eu mostrei como o cara consegue economizar na comida, como é que o cara consegue se divertir, como é que o cara consegue estudar, como é que o cara consegue aproveitar bastante coisa da vida, mesmo devendo. E eu considero isso fundamental. Não é porque estamos na situação de endividados que a vida tem que parar, né? A gente não tem que ficar em volta daquele turbilhão de boletos, de dívidas. Até porque se não tiver um momento de paz, não tem como achar uma solução, sabe? Meu objetivo é inspirar você a achar a solução para os seus problemas. E às vezes o que eu fiz pode servir para você, e seguir os passos que eu segui pode ter sentido para você. E o que você tem que fazer é pegar essas experiências e tentar adaptar elas à sua realidade. Observar o que você pode fazer para mudar. Se parar bem e observar, mesmo que a sua saúde não seja aquela coisa 100%, sabe? Tenha problema de saúde e tenha algum probleminha, sabe? Todo mundo tem algum probleminha, tem, eu digo, alguma vírgula. Você pode fazer alguma coisa. Você tem as condições de mudar a sua realidade. Nem que seja dando alguma ideia, nem que seja escrevendo alguma coisa, mas você tem todo o recurso que precisa para mudar a sua vida. Então, ó, haja. Resolva, não deixe para depois. Não fica se lamentando, como eu disse no episódio passado, quanto mais tempo a gente se lamenta, mais os juros correm. E eu sei que você não deve porque quer, sabe? Ninguém faz dívida porque quer. Quem faz isso é mau caráter. E quem está preocupado, quem está ouvindo o podcast de desendividamento é uma pessoa de bom caráter, que honra um nome, é uma pessoa de bem, é uma pessoa que quer progredir, é uma pessoa que, sabe, assume a responsabilidade. Então, quero fazer para você que se está de parabéns. Você é uma pessoa incrível. Eu posso não te conhecer, mas eu fico muito feliz de produzir conteúdo para você. E esse episódio vai em especial para um amigo que está lá nos Estados Unidos, né? O cabeça de nós todos, o Magno. É um amigo que me ajudou muito quando eu precisei. Ele não sei se ele lembra disso, mas teve uma vez que meu dinheiro foi todo consumido numa conta bancária. E eu encontrei ele no trabalho, que eu trabalhei bastante tempo com ele, e pedi dinheiro emprestado para ir para casa, ele me emprestou. E eu falei para ele, depois eu te devolvo. Eu devolvi, eu acho que uns 2 meses depois, ele nunca nem me cobrou. E ele é um amigo que eu tenho no coração, que eu sei que é para qualquer situação, e ele pode contar comigo sempre. Mas é isso, pessoal, eu queria falar que você pode fazer, você pode acontecer. Não se preocupa com a economia do mundo, não se preocupa com a economia dos outros, se preocupa com a sua economia, como é que você pode poupar, perceba o que é importante para você, sabe? Que muita gente pode dizer que é supérfluo e que não faz sentido você manter tal serviço, mas se fizer sentido para você, não corta. Se vai te deixar triste, né, ao ponto de não poder viver, não corta. Uma amiga uma vez disse para mim que não podia deixar de fazer a sobrancelha. Ok. Sabe? Mas se planeja para fazer a sobrancelha. Sabe? Essas coisas assim. Eu não gosto de falar que tem que cortar, fazer aquela coisa. Eu falo sobre adaptação. Porque é justamente isso que um devedor deve fazer. O episódio de hoje foi basicamente dizer como eu me adaptei no período que eu estava endividado. Eu não fiquei muito tempo comendo aquela cesta básica ruim. Foi bem no início. Eu coisa de comprei 3 ou 4 vezes. Não foi muito. E também queria falar para vocês que eu nunca deixei de viajar nas férias quando estava endividado, porque para mim é uma coisa importante demais eu sair para espairecer. Assim como eu não deixei de sair no bar com meus amigos, assim como eu não deixei de aproveitar as festas à noite, mas comecei a fazer isso com mais consciência, com orçamento, né? Após conquistar alguma coisa, com planejamento. A vida não parou porque eu estava endividado. Pelo contrário, descobri que tinha muita coisa legal que eu podia fazer sem gastar dinheiro. Eu comecei a aproveitar até melhor e com muita mais qualidade. Porque aquele momento, para mim, deixou de ser só um momento, sabe, de se divertir. Era espairecer, era criar novas ideias, sabe? Era um momento que minha cabeça estava em outro canto, eu estava relaxando. Então, não deixe de se divertir. Não faça a sua vida parar porque está endividado, hein? Então é isso, pessoal. Se esse episódio fez sentido para você, não deixe de curtir e não deixe de compartilhar, tá bom? E eu quero fazer um combinado, que eu acho que vai ser super bacana. O ex-devedor vai ficar 2 semanas, né, em off, vamos voltar dia 8 de março com um episódio super especial. Mas eu tenho um aqui gravado. Se esse episódio aqui hoje bater 100 reproduções, eu vou liberar ele. E o tema desse episódio especial é... E o tema desse episódio especial é como criar uma reserva financeira, uma reserva de emergência ou um investimento, como você quiser chamar, sem tirar nenhum tostão do bolso. Para você ter noção, com o dinheiro que eu consegui acumular um ano fazendo, que eu vou falar para vocês nesse episódio, eu comprei um celular da China e revendi ele. Sabe aquele lance de não ter meta, mas quando atingir a meta, dobrar a meta? Foi exatamente isso que fiz. E se quer saber como aconteceu essa magia financeira, não é migué, gente, é de verdade. Se quer saber como essa magia financeira aconteceu, ajuda esse episódio aqui a bater mais de 100 reproduções. Vou estar atualizando todo mundo lá diariamente nos stories. Tem até dia 8 de março, é o prazo final, hein? Ajude a gente a bater 100 reproduções. Ok? Combinado? E é isso. Só depende de vocês. Conta aí com essa ajudinha, com essa força. Então é isso, pessoal. Nós temos 2 combinados, né? Um é você me ajudar a divulgar o ex-devedor e chegar o máximo de gente possível para poder levar essa mensagem de educação financeira e que é possível sair das dívidas sem muito sacrifício. E o outro é aquele encontro marcado lá no topo do mundo. Ah, antes de dizer tchau, o podcast vai sair de férias, mas o Instagram vai se manter ativo, hein? Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, entra comigo lá. Então é isso, pessoal. Tenha uma semana incrível de muita luz, força, sabedoria, paz, amor, tudo de bom e te encontro lá no topo do mundo. Valeu, tchau!